Fala, cambada, belezeira? Coach Caia na área. Bem-vindos à segunda temporada do TribuCast. E antes de a gente começar efetivamente esse episódio, eu queria agradecer demais vocês a todos, por todo o feedback, todo o carinho que a gente recebeu na nossa primeira temporada do podcast. A gente começou muito bem, né? Começamos bem no sentido de eu estar postando semanalmente e o pessoal dando feedback bacana, a gente atingindo um público legal também. E as pessoas mandando mensagem pra mim, perguntando quando ia ter. Ó, oh, gostei, isso foi importante pra mim, isso daqui eu vou usar, vou passar pros meus amigos. E, pô, isso aí foi muito bacana, porque na verdade eu comecei com uma brincadeira, né? Um hobby mesmo, pra estar podendo entender como que funciona essa nova plataforma, essa coisa do podcast que vem surgindo cada vez mais forte aqui no Brasil. E eu entrei na onda e foi muito bacana, o pessoal gostou bastante. E eu consegui desenvolver um conteúdo legal para vocês nessa primeira parte do ano, né? Depois veio no segundo semestre, a gente começou com a mudança aqui no nosso box. Isso demandou muito tempo meu e energia, e aí a cabeça estava focada só nisso, eu não conseguia ter muito tempo e até mesmo ideias para estar podendo desenvolver conteúdo para vocês aqui no podcast. Mas esse período passou, a gente já conseguiu ajeitar bastante as coisas, fiquei um bom tempo sem postar, depois eu voltei no final do ano, postei mais uns 2 ou 3 episódios, mas mesmo assim eu tava naquela correria de final do ano, então foi bem complicado. Então eu peço desculpas a todos vocês que mandaram mensagem pra mim, que sempre mandaram mensagem: pô, Caê, quando vai voltar o TribuCast? Quando vai rolar o TribuCast? Ó, foi bacana esse episódio, aquele lá dá pra melhorar uma coisa ou outra, ó, o som tá assim, o som tá assado, então eu preciso que vocês continuem essa mesma forma, tá? Mesmo o podcast pra mim sendo algo não profissional, eu gosto de estar aqui, é um novo canal, eu gosto de estar falando e estar tentando gerar algum tipo de conteúdo, algo que seja bacana para vocês também e para as pessoas que gostam de crossfit, que gostam da tribo, gostam de mim, enfim. Ou que só gosta de bobeira, porque foram muitos episódios engraçados e coisas que a gente fez para dar uma aliviada. Alguns outros episódios mais sérios, e vai ser assim também esse ano, tá? A diferença é que eu vou tentar levar um pouquinho mais a sério, porque o pessoal me cobrou bastante e eu, pô, achei legal. E falei, não, eu vou dar um pouco mais de importância. Não que eu não desse importância pro TribuCast e pra vocês, que é o público do nosso podcast. Mas eu vou tentar fazer algo mais bacana esse ano. Então, esse período que eu fiquei meio parado foi um período que eu busquei bastante ideias, conversei com muitas pessoas, tive alguns feedbacks positivos, outros feedbacks pra estar podendo melhorar algumas coisas pra vocês. Fiz um investimentinho aqui, consegui um microfone novo. Então eu acho que esse ano a gente vai poder fazer algumas coisas diferentes e mais bacanas, tá? Vão surgir alguns quadros novos. Eu vou tentar fazer um rolê de alguns quadros, alguns episódios mais curtos. Às vezes até tentar postar algo mais de uma vez por... mais de um episódio por semana, com algumas dicas ou alguma coisa que acontece no dia a dia do box, ou alguma coisa que as pessoas me falam. E aí eu acho bacana a gente perder uns 10, 15 minutinhos pra estar trazendo essa experiência do cotidiano pra vocês aí e tentando ajudar de alguma forma. Porque antes eu esperava, eu pegava o feedback, eu pegava as ideias, e eu ia anotando, e aí eu, pra fazer um episódio inteiro mais longo, esse ainda vou tentar disparar conteúdos mais vezes. Então vai ter bastante episódios mais curtos com essas coisas que acontecem no dia a dia. Outra mudança que vai rolar também é que esse ano a gente vai reativar o nosso canal no YouTube. Pra quem ainda não sabe, ou pra quem já viu, mas não se atentou muito, a gente tem um canal do YouTube desde 2012, quando a gente começou com a tribo. E o canal a gente usava pra postar alguns odds que eram os qualifiers online, ou alguma outra coisa que a gente usava pra vídeo constitucional, e a gente postava no YouTube pra depois disponibilizando o link e tal, mas nunca foi algo sério. Então eu vou tentar trazer o conteúdo também para vocês no YouTube. Na descrição eu vou estar colocando o nome do canal, o endereço do certinho para vocês se inscreverem. Então é importante que vocês se inscrevam no canal também lá do YouTube, assim como aqui também no podcast. Independente da plataforma que vocês estiverem ouvindo, é bacana que vocês assinem o canal, se inscrevam no canal no YouTube, ativem as notificações. Sempre que puder e achar necessário, achar bacana, dê um feedback lá. Gostou do episódio? Curte. Gostou do episódio aqui também no podcast? Deixa uma descrição lá, deixa um comentário positivo, que isso daqui vai fortalecer bastante o nosso canal, tanto aqui no TribuCast quanto também no YouTube. E eu vou estar disponibilizando também os episódios que a gente já gravou, que já postei aqui no podcast, também no YouTube. Esses primeiros, como a gente fez só com áudio, né? Não vai ter como a gente colocar nenhum tipo de imagem. Eu vou colocar alguma coisa lá, mas vai ser mais o áudio mesmo. Porque algumas pessoas falaram pra mim, Caê, cara, podcast é bacana porque eu ouço quando eu tô viajando e tal. Mas eu também, o YouTube pra mim é uma ferramenta bem bacana, porque eu fico sempre conectado, tô vendo bastante coisa no YouTube. Por que você não coloca no YouTube também os podcasts? E aí eu resolvi atender e colocar também no YouTube. Para os próximos, eu já vou tentar fazer tipo um vlog. Então as pessoas que estiverem vendo no YouTube vão estar vendo minha imagem também, né? Essa minha face, para quem às vezes não conhece o Caê, só ouve a voz, vai poder ver esse rosto meio estragado aqui, mas eu pretendo fazer com que o conteúdo seja o papel principal e não eu, como sempre, né? Porque se for esperar de mim, não vai ser muita coisa boa não, porque aqui a lata não é muito privilegiada. Mas eu vou tentar fazer algo também no YouTube, e aí os mesmos episódios que eu estiver soltando no podcast aqui, vai estar lá no YouTube, através de como se fosse um vlog, e o vlog também é a mesma coisa aqui no canal, nos canais de podcast, pra gente tentar fazer com que essas duas ferramentas bem bacanas de conteúdo se estreitem mais. E lá no YouTube também eu vou estar trazendo outros conteúdos com dicas de treino. Tem várias ideias bacanas que eu vou fazer um teste, né? Porque como a coisa é meio amadora, não tem nenhuma empresa que vai estar me auxiliando. Tem pessoas que sim, me auxiliam, me ajudam muito, fazem toda a diferença. Mas vai ser uma coisa meio caseira e a gente vai fazer um teste. Se tiver dando tudo certinho, se o pessoal estiver gostando, a gente vai continuar dando sequência. Beleza? Pra hoje, cara, pra esse episódio desse podcast que a gente, na verdade, tem quase como uma introdução pros podcasts, pra temporada 2020, né? Eu vou colocar algumas coisas aqui que já faz um tempo que me perguntaram e me pediram. Eu falei, cara, eu vou postar sobre isso. E aí acabou passando, essa pessoa me cobrou mais umas duas vezes. E eu vou estar disponibilizando aqui um conteúdinho pra vocês. Não é uma coisa muito maçante, é uma coisa bem rápida, mas é uma coisa que eu acho bacana, principalmente por conta do período do ano que a gente se encontra, onde todo mundo está começando a treinar crossfit ou buscando informações sobre crossfit e tal. Então um amigo me falou assim, ô Caê, posta algumas dicas pra galera iniciante no crossfit, que vai começar o crossfit, que começou há pouco tempo, porque eu tenho uns amigos que querem fazer, e aí eu tento explicar, mas não vai, cara, eles não entendem. Talvez você conseguir fazer alguma coisa que fique mais fácil para eles entenderem, ajuda, né? E eu achei bacana a ideia, eu falei assim, vou fazer um top 10 aqui de dicas para iniciantes no CrossFit, pro pessoal que já começou há pouco tempo, ou pra galera que ainda não conhece o CrossFit. Depois a gente pode até fazer algum outro episódio falando especificamente com esse público mesmo, que é o público que busca informações para começar a fazer o CrossFit. E aí eu posso fazer uma enquete no Instagram, e eu vou tentar também trazer o Twitter pra jogada, porque eu acho bem bacana. Eu ali dando uma estudada legal nas funções que o Twitter pode, como a gente pode usar o Twitter, e também é bem legal. Então eu vou tentar agrupar bastante as mídias sociais para estar fazendo com que a gente consiga ter várias ideias para estar produzindo conteúdo. Então aqui eu vou soltar para vocês 10 dicas para iniciante no CrossFit. Tá? Essas dicas, elas não são por ordem de importância, tá? Porque a importância também é muito subjetiva. Talvez a 2 seja mais importante para algumas pessoas, a 10 seja para outra. E eu coloquei e listei 10 aí, eu vou falar um pouco sobre essas 10 aí. Tranquilo? Mais uma vez, para todos que tiverem interesse, tá ajudando, né, a produzir conteúdo ou a participar dos episódios, manda uma ideia para mim, manda um WhatsApp. Quem me conhece pode ser por contato mais direto, pessoalmente ou por WhatsApp, se não, pode mandar pelas redes sociais, Instagram, o YouTube mesmo, nos comentários nas plataformas de podcast e Twitter também, que eu vou estar disponibilizando para vocês o Twitter, tanto pessoal quanto o Twitter da tribo, que nós temos também, para a gente poder fazer um parangolê, um rolê bacana para o ano 2020. Mas vamos lá, sem fugir muito, porque eu já não quero demorar muito esse episódio, não. Quais são essas 10 dicas? Eu vou falando para vocês, e essas dicas são a minha opinião, tá? Vou deixar bem claro, não é uma hierarquia, não é uma coisa que é um padrão da CrossFit ou um padrão dos treinadores, isso é a minha opinião. Então eu acho que funciona mais ou menos isso, para a galera que está iniciante, acho que seria bacana. Quando eu comecei a treinar CrossFit, eu não tive esses 10 pontos para eu estar já começando e entendendo um pouco mais sobre a modalidade, tive que aprender tudo mais ou menos na raça. Na verdade, não só eu, né? Todo mundo daquela geração que iniciou o CrossFit. Então, que sirva também, pode ser que sirva para algumas pessoas terem um pouco de norte ou entenderem um pouco melhor onde estão se metendo. Então vamos lá, a primeira coisa, cara, que é a dica número um, é para procurar um box, né, com professores e treinadores ou coaches capacitados. Por que eu falo isso? Antigamente, em 2012, a pessoa levava muito aquela coisa de, ah, meu box é afiliado, então só porque meu box é afiliado já era um atestado de competência. E não é bem assim que funciona. Eu conheço muito box e crossfit, eu, né, tenho conhecimento de muitos box, muitos não, vou falar alguns box e crossfit que, mesmo sendo afiliados, o trabalho ainda não é tão bacana. Lógico que existem aqueles box que são novos, com os professores e até os donos do box iniciando o crossfit, e lógico que as pessoas, quando não têm muita experiência, assim como a tribo e eu e minha irmã também, a Luana, lá em Araraquara, quando a gente começou, a gente errava os treinos, errava na configuração da aula. Então isso é normal, ninguém nasce sabendo, e o problema não é esse, né? O problema são as pessoas que às vezes tentam enganar os clientes, falando que é crossfit, que é isso, que é aquilo, e na verdade oferece algum outro tipo de treino, ou não são capacitados para estar oferecendo esse tipo de treino, mas aí não querem perder clientes, não querem perder alunos, e ficam enganando as pessoas, falando que aquele tipo de treino é crossfit, né? E ainda quando só fala é uma coisa, mas pior quando também eles pegam movimentos que vem no YouTube ou que vem no Instagram, e eles, sem experiência prática nenhuma e teórica também, eles já começam a passar para os alunos, e aí é onde mora o perigo. Então, independente do box ser filiado ou não, é importante que você, aluno que esteja querendo começar o crossfit, quando for no estabelecimento procurar esse tipo de aula, que você pergunte, né, e procure entender qual é o esquema do box ou da academia que você está indo. Faça as aulas experimentais, converse com os treinadores. Isso é importantíssimo, né? Porque você precisa saber, mesmo você não conhecendo o crossfit a fundo, ou conhecendo as coisas específicas do crossfit, técnicas do crossfit, a gente sabe quando a pessoa está enganando a gente ou não. Porque tem muita gente que só gosta de falar, é charlatão, e usa uma puta de uma lábia do inferno e acaba induzindo as pessoas a fecharem pacotes de um ano e, sei lá, 6 meses, e aí depois oferece um trabalho ruim e tem que pagar multa para sair. Cara, é um Deus nos acuda. Então, a dica principal para vocês é que procurem um box de treinadores capacitados. Perguntem, vai lá. Ah, você tem experiência em crossfit? Fez a capacitação treinador level 1? Ou você treina crossfit? Qual o seu contato com crossfit? E aí dá para vocês já terem essa primeira ideia se aquele espaço vai poder atender você de forma eficiente ou não. Como eu disse, isso, alguns boxes estão começando. Então, ok. Ninguém nasce sabendo, mas eu acho muito importante. Foi assim quando a gente começou, minha irmã, mesmo a gente não iniciando, quando a gente iniciou o crossfit, as aulas de crossfit, a gente não estava totalmente prontos, mas a gente fez um período de treinamento antes com nossos amigos, com nós próprios, para estar podendo tentar, já quando abrisse a tribo, né, e assim como foi, a gente poder oferecer uma aula bem bacana. Então, em primeiro lugar, procure um box com treinadores capacitados. Isso foi toda total diferença. Porque o treinador, que ele é bem orientado, que ele tem experiência, ele vai saber detectar quais são os pontos de performance e de iniciação que você vai precisar focar mais no começo dos treinos ou não. Ok? Então, dica número 1. Para mim, talvez essa, eu falei que não são as dicas por ordem de importância, mas eu acho que essa é a primeira mesmo, tá? É a primeira e a mais importante. Depois, na dica número 2 aqui, comecei a treinar crossfit e tal, gostei muito, e tem aquela coisa do vício, né, mano? A gente vicia logo de cara, porque essa bagaça aqui, ou você ama ou você odeia, e normalmente as pessoas que amam já fecha pacote, já começa a comprar tênis e compra tudo, e eu esqueço de uma coisa que é muito importante em todas as fases de você, aluno ou atleta de crossfit, que é a paciência. Tem que ter muita paciência, principalmente a galera que é nova. Porque o crossfit, ele é um tipo de treino novo, com novos conceitos, novos padrões e movimentos. Isso gera um tempo maior de adaptação nessa modalidade. Mesmo as pessoas que já têm um repertório motor muito bom, que veio de outros esportes, treinamento funcional, musculação, que chega aqui e pega bem rápido o rolê do crossfit, aí precisa de uma adaptação. Às vezes essa adaptação, às vezes não, né? Sempre tem que ocorrer essa adaptação neuromuscular, as adaptações articulares, adaptação de tendão e várias outras adaptações fisiológicas e biológicas que a gente tem e que aqui ocorrem, né? Quando a gente principalmente faz um treinamento de alta intensidade, com exercícios funcionais e tal, e às vezes as pessoas não têm muita paciência, já quer começar pulando etapas, querendo colocar muito peso na barra, às vezes não dá importância para as aulas técnicas, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas tenha paciência, entenda que todo dia são experiências novas e seu corpo vai estar demorando um tempo para estar entendendo isso, ok? Então também para o pessoal que às vezes logo de cara não pega os movimentos de primeira, tem um pouco de dificuldade, tenha paciência, tá, ok? Porque cada pessoa tem um tempo, tem um ritmo, e aí o seu treinador vai estar podendo trabalhar os pontos de performance que precisam ser corrigidos primeiros, e eu te prometo, tenho certeza que se você tiver paciência, logo logo você já vai estar com seus movimentos, sua base dos movimentos de CrossFit bem sólidas, e aí você vai conseguir desempenhar os seus treinos de forma cada vez mais legal, aumentando as cargas, buscando alguns outros objetivos mais complexos. Mas no começo, a ideia é que você entenda que você está começando uma modalidade, né, um tipo de treino novo com padrões de treino e movimentos diferentes, e seu corpo precisa, tá? Isso é uma necessidade, não é uma vontade, é uma necessidade que seu corpo se adapte a todo esse ambiente novo, ok? Então essa dica número 2 é para você ter um pouco mais de paciência em relação ao início seu no CrossFit. Tanto se você já pegou logo de cara e já quer aumentar peso, ou você que não tenha pegado logo de cara os movimentos e deu uma frustrada logo de cara. Então, nossa, falei logo de cara várias vezes, né? Então não se frustre, ok? Logo no começo. Deixe que o tempo trabalhe, que o movimento saia naturalmente, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender o real sentido do CrossFit, e isso vai trazer muitos benefícios para vocês aí, né, para você na sua vida. Terceira, que é a dica aqui, é para você entender que a intensidade, ela é relativa, ok? Quando a gente treina em grupo, principalmente o CrossFit, que são os treinamentos de alta intensidade, é normal, às vezes, no meio de um odd, você vê o seu amigo que treina faz mais tempo, ou até mesmo as pessoas que treinam faz mais tempo, e chega um ano novo, que já tem uma bagagem de algum outro esporte, e às vezes acaba um odd que é menos complexo, mais rápido e tal, e aí fica, puta, não é possível, cara. Será que eu não vou conseguir melhorar nunca? E será que, os caras chegam logo de casa e já começam a ganhar de mim? Ou o aluno novo fala assim, quando eu vou conseguir colocar essa intensidade? Porque eu canso muito e tal. Essa intensidade, ela é muito relativa. Cada um tem um tempo para isso. Às vezes a gente faz um odd por tempo que eu posso terminar em 5 minutos, a pessoa pode terminar em 10, o outro em 3. Sei lá, cara. Essa intensidade que a gente aplica no treinamento de CrossFit, ela é relativa. Nem sempre a gente precisa imprimir toda a intensidade possível. Os alunos iniciantes, e é para esse, e esse é o foco do podcast de hoje, não precisa sair logo de cara metendo uma intensidade, dando a vida ou fazendo o máximo possível, tá? O seu corpo ainda está entendendo, o seu pulmão, o seu coração, todas as suas respostas cardiorrespiratórias, elas demoram um pouquinho para estar sendo colocada mesmo num nível mais, como eu posso dizer, mais elevado e tal. Demora um pouquinho, né? Tem que ter paciência, lembra que eu acabei de falar agora do esquema da paciência? Então entenda que essa intensidade, ela é relativa, não se comparem muito com as pessoas. Isso é uma dica que vale também até para o pessoal mais experiente, tá? Existem N fatores que podem ser responsável por você desempenhar o treino numa intensidade mais alta ou numa capacidade, se você esteja com uma capacidade física melhor no momento e tal. Existe sono, alimentação, estresse, cara, uma porrada de coisa, a mecânica dos movimentos, quando você faz as coisas com mais eficiência, você gasta menos energia, e sim você consegue colocar alguma intensidade a mais em outros momentos do ódio ou do treino. Então, galera, tenha em mente que a intensidade, ela é relativa. Então você não precisa chegar aqui se cobrando que você meta uma intensidade logo de cara nos treinos, que não é assim que funciona. Respeite seu corpo, cansou, descansa, ok? Sentiu muita dor de um treino para o outro, que pode acontecer também, fica um tempo em casa, faz gelo, massagem, vai na sauna, tudo isso ajuda. E respeite o seu corpo, respeite a intensidade que seu corpo permite você imprimir nesse primeiro momento, quando você começa o CrossFit. Porque o pessoal fica com essa coisa de intensidade, 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 esquece que o nosso corpo precisa de um tempo para se adaptar. Lembra da adaptação? É por isso também. Então calma, respeita o processo. A intensidade nem sempre é algo que se busca logo de cara nos treinamentos. E quando ela acontece de forma relativa, porque cada um tem a sua. Ok? fechou? A quarta dica aqui, eu até entrei um pouquinho nesse quesito aqui na resposta anterior, na dica anterior, que é para respeitar o processo. Todos os movimentos existem por uma progressão. Então você não vai chegar aqui, isso eu vejo muito. Você não vai chegar aqui logo na sua primeira aula, ou nas suas primeiras aulas, ou no seu primeiro mês, já fazendo um movimento que a galera que está mais antiga aqui no boxe, já tem há mais tempo, já consegue fazer. E isso também acontece com o pessoal mais antigo. Às vezes o pessoal está aqui, já quer fazer o muscle up e não consegue fazer nem o peito na barra ainda. Calma, galera. Respeitem o processo. Procurem entender que você tem que ter objetivos específicos dentro de alguns movimentos mais complexos. Então, se eu quero fazer um bar muscle up, eu mesmo tenho que estar com um keeping bacana, um keeping pull up legal, porque cada movimento vai sendo transferível para outros. Então, não tem como eu fazer um movimento muito complexo se a minha base não está bacana ainda. Se a minha base de movimentos, meus movimentos básicos, você lembra aqueles 9 movimentos básicos do CrossFit? Se ele não estiver bacana, fica mais difícil para vocês conseguirem fazer. E aí vocês vão querendo buscar formas de estarem executando os movimentos sem ter uma base e aprender a fazer errado. Depois, para desaprender é muito complicado, ainda mais se virar um padrão de movimento que seja ineficiente. Então calma, respeite o processo. Todos os movimentos existem uma progressão. O seu treinador, ele é responsável por isso. Então quando ele falar alguma coisa para você, aceite. Se ele virar e falar assim para você: fulano, fulana, hoje na aula de pull-up vai ter técnica de pull-up, você vai ficar fazendo só o keeping na barra, vamos trabalhar isso daí. Respeite, faça só o keeping do keeping pull-up, para você poder estar com isso bem legalzinho, bem bacaninha, e depois poder fazer com que essa base que vem sendo construída com essas progressões, elas se tornem fundamentais, na verdade se tornem fundamentais, elas são fundamentais para que você consiga fazer os movimentos mais complexos, fechou? Então respeite o processo. Entenda todas as progressões que os seus coaches te ensinarem e valorizem isso e levem a sério isso, porque às vezes parece uma coisa tão boba. Nossa, mas eu tô vendo aqui o pessoal fazendo um movimento mais complexo e meu treinador pediu pra eu ficar aqui no solo fazendo esse tipo de coisa. Nada a ver. Sim, tem a ver sim, isso é importantíssimo pro processo, beleza? A dica número 5 é respeite a parte técnica. Por que eu falo respeite a parte técnica? Aqui na tribo a gente tem um espaço na nossa aula que é ensinado só para a parte técnica. E não que as pessoas, os alunos não respeitem a parte técnica, mas o que acontece muito aqui, então eu vou dar já a dica para você, aluno, se você chegar no box, seja na tribo ou não, que exista esse momento, que acredito que sim, né? Porque não tem como você dar um treino de CrossFit sem focar na técnica, porque o ódio não corrige técnica, tem que ter um tempo e um local, um período da aula específico para isso. Respeitem a parte técnica. Quando eu falo respeitar é o seguinte: hoje, galera, a gente vai fazer uma técnica sem muita carga, porque a gente vai trabalhar na mecânica do movimento. Então não me interessa, isso é um jargão, não é jargão, eu ouvi falar, eu nem sei quem foi que falou também, tá? Então quando eu ouço, quando eu lembro das pessoas, eu dou o crédito, mas isso aí eu não lembro. Mas não me interessa o quanto de peso você levanta, o que interessa é como você levanta. Principalmente no exercício de levantamento de peso olímpico, tá? Que são os movimentos mais complexos e onde existe um risco maior de lesão. Lógico que na ginástica também, se você fazer um movimento errado tal, pode ocorrer de você se lesionar ou qualquer outra coisa fora do CrossFit também, tá? Não só dentro do CrossFit. Mas essa parte técnica é importantíssima. Então quando a gente ou os treinadores de vocês forem passar alguma parte técnica só com bastão ou só com alguma coisa, respeitem isso, ok? Isso é muito importante. É a parte mais importante da aula. Eu vejo que às vezes quando a gente vai falar assim, galera, hoje a gente vai buscar a máxima de clean. O pessoal se concentra, leva maior a sério. E quando a gente fala, galera, hoje a gente vai treinar a mecânica do clean. Carga leve, no máximo 30 quilos para homem, no máximo 20 quilos para as meninas, ou só bastão, ou só barra. O pessoal conversa, não leva isso a sério. E vocês têm que começar a entender que a técnica, o padrão de movimento, ele tem que ser trabalhado só com bastão ou só com carga mais leve, para você ter esse repertório e essa base bem sólida para você depois, mais para frente, conseguir aumentar as cargas. Se você não der valor, não der importância para a parte técnica, né, nessa parte de mecânica do movimento, de entender o movimento certinho, de o seu corpo sentir, vai chegar uma hora que você vai estacionar numa carga e não vai conseguir subir mais, porque não é força, é técnica, ok? Então, a parte mais importante da aula é a parte técnica. É o coração da aula, é a técnica. O pessoal fica ansioso e louco pro odd e tal, que é a parte mais legal, mais intensa, que é a parte que às vezes a gente compete com a gente mesmo, mas a parte técnica é o coração da aula, ok? Então leve em consideração isso. Pensem, respeitem a parte técnica, respeitem todas as progressões técnicas para que depois, lá na frente, você consiga desenvolver seu crossfit de forma bem eficiente. A dica número 6. Não é porque você é uma pessoa que é forte ou está forte que você já tá pronto pro crossfit, cara. Eu vejo muito isso. Porque às vezes, principalmente em homem, tem uns homens aqui, os caras que são parrudão, que faz os shoulder press, os push press, os movimentos menos complexos na tora, o cara muito forte. E aí ele acha que ele é atleta, porque ele consegue fazer o levantamento de peso olímpico forte, ele tem uma carga. Ah, eu comecei a treinar crossfit faz 3 meses e faço snatch com 70. Mas tem que ter como você faz o snatch, tá tudo arregaçado às vezes, ou só na força. E aí a pessoa deixa o ego atingir um ponto tão alto que ela acha que ela já é atleta, que não precisa aprender e não dá importância para as outras coisas. Então não é porque você é forte que você tá pronto. Às vezes eu vejo o pessoal aqui, principalmente comigo, várias vezes, fala assim: ah, cara, eu quero fazer um treino para competição, porque eu levanto muito peso, eu agacho com tanto, eu levanto tanto no clean. Cara, existem tantas coisas que essa pessoa às vezes não tem bem estabelecida pro seu crossfit antes de começar a pensar em competição e principalmente pensar em planilha de competição. Eu ouço muito isso. Ah, cara, eu quero fazer planilha de competição, eu tô bom já. Cara, você tá forte. Você consegue fazer os movimentos de força e o resto. Entendeu? Eu vou fazer um dia, cara, um podcast, vou pensar certinho, montar tudo certinho e falar o porquê das planilhas de competição, se deve fazer ou não, quem deve fazer, porque, cara, isso daí é uma coisa que eu perco muita paciência. A aula é toda programada para você desenvolver todas as suas capacidades físicas de forma uniforme, tudo certinho, bonitinho, para você poder desempenhar um crossfit bacana e até competir em algumas competições regionais e tal. E a galera quer ficar fazendo treino de competição sem necessidade nenhuma, entendeu? Atleta é atleta, pessoal do boxe é pessoal do boxe. As pessoas acham que o treino do boxe não é eficiente porque não é um treino diferente. Mal sabem que, pra mim, muito os treinos das aulas que a gente programa aqui na tribo durante a semana são, pra mim, é bem melhor do que os treinos de competição. Porque o treino de competição a gente é específico pra um tipo de competição. Então não é porque a galera tá fazendo um treino separado que é o melhor tipo de treino, entendeu? Tem que ver qual é o melhor tipo de treino pra você. Então, pra você, o melhor tipo de treino qual é? Principalmente pra galera iniciante. É o treino técnico, é ter mobilidade, é ter experiência, é conseguir ganhar volume nas repetições, conseguir virtuosidade nos movimentos. Então, cara, esquece esse negócio que ele fez treino de competição, beleza? Mas eu vou falar isso mais pra frente em algum outro episódio. Mas eu vou fazer isso com calma, porque esse é um assunto que eu perco a paciência. Só de falar com vocês aqui, eu tô perdendo a paciência já. Então eu quero fazer um episódio bem bacana, trazer algumas coisas legais pra você, até pode ser um bate-papo com alguém. Eu vou falar sobre planilha de competição, prometo, ok? Mas o ponto agora é o seguinte: às vezes as pessoas, por que eu falo da força? Porque a força é uma capacidade que às vezes as pessoas já vêm com ela. Tem pessoas que já vêm da musculação, às vezes, muito forte. Pessoas que trabalham, fazem algum trabalho braçal, alguma coisa, já chega aqui muito forte. E aí, só porque é forte, acha que já tem que começar a pular etapa, porque acha que crossfit é só força, crossfit não é força, beleza? Então, você, galerinha, você, pessoal, principalmente homem, que é forte, calma, tá? Você vai ter que passar por todos os processos, assim como todo aluno, você sendo fraco ou forte, ok? Número 7 aqui, esse é um dos meus favoritos. Eu sempre falo para as pessoas e eu sempre repito, e pode ser que eu tenha até falado isso em alguns outros episódios. Com certeza teve mais coisas que eu falei hoje que eu devo ter falado em algum outro episódio, mas não é. São coisas que eu estou voltando a falar porque são coisas importantes e você tem que fixar, e eu percebo que as pessoas ainda têm dúvida em relação a isso. Mas o número 7 aqui das 10 dicas que eu marquei para você, que é muito importante, é um esquema que descanso também é treino. As pessoas acham que tem que vir aqui todos os dias dolorido e cansado, às vezes com problema, isso, aquilo, porque eu tenho que treinar, senão não vou melhorar. Cara, calma, respira. O descanso é treino. O descanso é o treino mais importante, ok? Agora, coçar o saco não, tá? Mas o descanso, quando você treina, treino muito puxado, você tem que dar um tempo pro seu corpo se adaptar. Tá? Existe toda aquela curva de crescimento no treino, aquela curva de supercompensação do treino, que o importante é o descanso, é a parte mais importante do treino. Quando você vem aqui para cansar, para acabar com o seu corpo, entre aspas, foi uma uma acabar com seu músculo, na verdade, né? É um jeito bem ogro de falar, assim, bem a grosso modo. Mas quando você vem aqui para treinar, você coloca o seu corpo todo em estresse. É um estresse altíssimo, dependendo da intensidade que você coloca na aula, ok? Então você tem que dar o tempo pro seu corpo descansar, pro seu corpo se adaptar. Senão, ao invés de você entrar numa curva crescente, você vai entrar numa curva decrescente de desempenho. E aí você não vai conseguir atingir seus objetivos, e mexe com muita parte hormonal também. E aí podem ocorrer vários outros problemas, não só o overtrainer, ok? Então, galera, guardem isso. Se possível, imprima, coloca no teto da sua casa, na parede do seu quarto. Descanso também é treino, e é o treino mais importante que existe. Beleza? Esse número 8 também é uma coisa que eu... Mas eu acho que eu falei pouco, mas eu também vou dedicar qualquer dia um episódio só pra isso. Que é o seu amigo do lado, ou parceiro de treino, ele não é o seu coach, ele não é coach, ok? E isso vale, já vou emendar, tipo, eu coloquei a 8, seu amigo não é coach, e a 9, não seja coach. Vou emendar essas duas de uma vez. Por quê? Cara, quando o seu treinador, principalmente o aluno novo, ele vira e fala assim pra você, fulano, vamos fazer assim, assim, assado, tal, tal, tem um porquê disso, ok? Porque desde o seu aluno, o seu amigo que trouxe pra você pro CrossFit, faz um ano que treina, aí o seu treinador vira e fala pra você, vamos fazer isso, tal, 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 a gente tem que respeitar isso. E aí, olha que ele vira as costas, vai dar orientação para algum outro aluno, o seu amigo vem do lado e fala, cara, faz assim, faz assim, faz assado. E aí, eu não sei quem é pior nesse rolê aí. Eu não sei quem é pior, se é você, aluno iniciante, que dá ouvidos pro seu amigo porque acha que ele sabe mais do que o seu treinador, ou é o seu amigo que acha que sabe mais do que você, que no caso, sabe mais que o treinador dele, para passar a técnica pro aluno. Os dois estão errados. Muito errado. Então não seja esse amigo que pensa que é coach em nenhum momento, ok? E amigo, você que está começando o CrossFit, não se influencie pelo seu amigo só porque ele faz tempo que treina. Isso não existe, ok? Às vezes os alunos não entendem como funciona o processo de aprendizagem. Esses alunos mais experientes, então o amigo coach, ele não entende qual é o processo de aprendizagem. Às vezes um aluno vem aqui e faz um agachamento. A gente bate o olho, nós coaches, nós batemos o olho no agachamento do aluno, a gente detecta, por exemplo, 5 erros. Só que acontece o quê? Se eu chegar e falar para o meu aluno iniciante, que não está muito acostumado com a modalidade, às vezes tem a coordenação com um pouco mais de dificuldade nas partes dos movimentos coordenativos e tal. E aí se eu falar para ele os 5 erros para ele corrigir de uma vez, ele não vai corrigir nenhum movimento. Então a gente tem que ver qual é o principal erro e trabalhar em cima desse principal erro. Depois a gente vai ajustando as outras coisas. Então eu fico puto que às vezes o aluno tá novo aqui e tal, e aí eu vou lá e eu vejo que o aluno tá com, o ombro não tá bacana. Aí eu vou lá e corrijo a postura, ajeito as costas dele, que é o mais importante. E aí eu vejo o aluno que tá do lado comentando com o outro, nossa, o Caê não tá corrigindo. Ou vem pra mim e fala, ó, Caê, você não tá corrigindo o cara lá, mano, o cara tá com não sei o quê. Eu falo, calma, meu filho, calma, rapaz, não é assim que funciona. Tem que corrigir o que é mais importante primeiro, tá? Fixar isso e depois a gente vai trabalhar os outros pontos no movimento. Então tem que ter paciência. Não pense que você sabe mais do que o seu treinador. O seu treinador, ele estudou para isso, ele tem experiência com isso, ele tem experiência em lidar com as pessoas e principalmente em ensinar as pessoas. Às vezes os alunos novos, eles entendem muito bem do seu movimento, eles acham que sabe porque eles fazem de um jeito e eles conseguem explicar para as pessoas, mas às vezes esse jeito de explicar funciona com ele, não funciona com o aluno. Amigo coach, ele não é a melhor pessoa para estar fazendo esse tipo de correção. Então você, amigo coach, segura o ego, segura a emoção, baixa a bola, deixa o treinador trabalhar, deixa ele fazer o que tem que fazer. Muitas vezes você acha que você está ajudando, você está atrapalhando o seu amigo, atrapalhando a sua aula, e aí depois toma uma fumada do coach, aí fica com cara de bunda depois, falando que o coach é grosso, que o coach é isso, que o coach é aquilo. Mas não é. Então a gente tem que entender qual é o nosso lugar. Então você está lá fazendo aula, faça a sua aula. O seu amigo está lá fazendo aula também, entenda quem é o treinador. É lógico que existem várias, como eu posso dizer, existem vários correntes de ensino, vários movimentos que podem ser ensinados de forma diferente dependendo da pessoa ou da experiência do treinador, ou da escola que ele veio, de treino e tal. Então às vezes o pessoal vê uma correção, aí vai num outro treino, num outro box, e faz um treino que também o treinador explica totalmente diferente, e aí fala assim, nossa, o treinador daqui é ruim porque tá errado. Ou pensa, nossa, lá no meu box o cara tá errado, sendo errado, aqui tá certo. Não, às vezes não é isso, às vezes é o jeito de ensinar, ok? Então, se tiver alguma dúvida, pergunte, você é aluno novo, se tiver alguma dúvida nas suas primeiras aulas, pergunte para o treinador, não pergunte para o seu amigo. Eu sei que às vezes você tem vergonha de chegar no treinador, fazer alguma pergunta, achar que é uma pergunta besta, mas não, tá? Não é. Nós estamos ali para poder te ensinar e te ajudar. Lógico que em vários momentos o seu amigo ou a turma toda também ajuda na aula, dão algumas dicas que são interessantes, às vezes uma aula está muito cheia, e aí o professor está corrigindo uma coisa, o aluno vê uma outra coisa ali, ele vai lá e dá uma mão, ajuda. Isso é bacana, tá? Em algumas situações específicas. Mas não é porque você deu uma dica bacana, que você conseguiu dar uma dica bacana para o aluno, que você sabe mais que o treinador, que você é coach, beleza? Então, coloque-se no seu lugar e entenda que existe um profissional treinado para lidar com várias situações e vários tipos de pessoas dentro de uma aula de CrossFit. Fechou? Então eu falei a 8 e a 9, e agora para fechar, a gente vai fazer a décima, que isso daqui eu sempre falo, quando toda vez que eu tenho a oportunidade, eu vou repetir e falar para vocês. Divirtam-se com o CrossFit. Isso aqui é um momento que não é só para vocês cuidarem do corpo, é um momento que vocês vêm aqui para bater papo com a galera, fazer novas amizades. Então vejam, procurem um lado bom do CrossFit. Para um pouco com essa noia de às vezes chegar num aluno, principalmente o aluno que está começando agora, chegar no box novo e achar que tem que oferecer uma performance porque o meu amigo já treina lá, ou porque eu vi o vídeo na internet e os caras são foda, e porque lá na tribo só tem atleta, que na verdade não tem também, tem todo tipo de pessoa, todo tipo de aluno. Então, venha com a cabeça aberta para conhecer uma nova modalidade e divirta-se, ok? Tente fazer com que essa uma hora de treino dentro do seu box de CrossFit, na tribo ou qualquer outro, seja um momento para você tirar o estresse do dia a dia, bater papo com a galera, fazer novas amizades, entender melhor o seu corpo, entender e descobrir do que você é capaz, porque muitas pessoas às vezes acham que não conseguem, aqui acaba descobrindo que é capaz sim de superar, de se superar, de atingir objetivos que um tempo atrás eram totalmente inatingíveis, totalmente inatingível. Então, galera, comecem a entender que o CrossFit não é algo competitivo, que você tem que chegar aqui e tem que apresentar alta performance em qualquer momento. Não, você pode vir aqui para se divertir, fazer uma atividade física e tá ganhando saúde. Essa é a mensagem. Saúde, ok? 0,0001% do box de CrossFit é composto por atletas. E tem box de CrossFit que nem atleta tem. E são uns box espetaculares. Eu já passei por box que às vezes os caras falam assim, nossa, eu queria muito ter um atleta aqui. E aí eu faço treino com a galera e eu conheço o espaço, é um puta de um box bacana, os treinadores fantásticos, uma estrutura muito legal. E eu falo, cara, pra que atleta? Ok? Olha o trabalho que você vem desenvolvendo, pessoal feliz, motivado. Pô, atleta é legal, mas, cara, você tem que entender que o CrossFit é muito mais do que competição. Então, divirta-se, cara. Aproveite a vibe do seu box. Divirta dando aula, você treinador. Divirta-se dando aula para os seus alunos, para sua turma. Você aluno, divirtam-se nos seus treinos. Mesmo aqueles treinos mais chatos, tem aquela coisa com a galera, de estar junto na comunidade, com o pessoal, de brincar, de sair do box e sair tomar um chope, uma cerveja, comer alguma coisa, ir para balada final de semana. Entendeu? Isso aqui é um ponto de encontro de pessoas que gostam de praticar atividade física, como qualquer em outro lugar. Só que a diferença, principalmente que eu vejo de academias, ou sei lá, eu falo academia porque todo mundo já veio de academia, já passou por academia, mas o principal é que vocês entendam que aqui no CrossFit as coisas são diferentes, que você vai chegar aqui sem pressão nenhuma, ninguém vai te olhar de baixo dos pés à cabeça, se, entendeu? Se você é feio, se é bonito, se seu tênis é da moda, se é rica, se você não é, se é rico. Então aqui é um lugar que você vai chegar, você pode chegar solto, leve, pronto para conhecer pessoas novas. É um lugar, um ambiente descontraído, apesar do treino ser um treino bem sério, e na hora do treino a gente cobra essa seriedade das pessoas, mesmo em alguns momentos das aulas, ou em vários momentos das aulas tem aquela coisa da brincadeira, mas o CrossFit é uma coisa muito séria, só que você vem aqui para estar podendo se divertir com todo mundo, beleza? Não esqueçam disso, que é a parte mais importante. Eu já falei sobre isso em relação à competição, para pessoas irem para a competição e pensar em se divertir, tá? Mas nos treinamentos também. Então, aluno, você iniciante que quer buscar o CrossFit ou quer conhecer o CrossFit, tem algum tipo de receio ou alguma coisa, não sei se eu vou gostar, eu acho que é um ambiente muito hostil. Cara, relaxa, o boxe CrossFit é um lugar que comporta todo tipo de pessoa e todo mundo aqui se dá bem com todo mundo, a galera gosta de socializar, de compartilhar as coisas, de ajudar, então é muito bacana. Então você, aluno que esteja com um pouco de dúvida em relação ao CrossFit, pare, né? Pense, dê uma oportunidade, venha conhecer. Se não tiver sentindo a vontade para estar fazendo aula logo no primeiro dia que você vier para o box, vem, pede para assistir a aula. Pode assistir até dentro da aula mesmo, mais perto, não precisa ficar tão distante. Tire as dúvidas com os treinadores, conversem com os amigos que vocês tenham em comum que já treinam em CrossFit, que eu tenho certeza que já vai tirar um pouquinho esse receio de o que é o CrossFit. Às vezes as mídias sociais ajudam muito, outras vezes prejudicam, porque elas passam uma ideia de que o CrossFit é uma coisa competitiva, e mesmo sendo competitiva para muitas pessoas, para outras não. Para outras, essa daqui é a melhor hora do dia. Falando como a minha amiga Bela, né, que tem sempre fala, a melhor hora do dia, e eu acho também que o treino de CrossFit tem que ser a sua melhor hora do dia. Então você tem que vir aqui para se divertir, treinar e conhecer pessoas e aproveitar também o que o CrossFit pode oferecer além do treinamento físico, beleza? Então galera, esse foi o primeiro episódio. Eu pensei que ia dar uns 20 minutos, mas velho, já deu quase 40 minutos essa bagaça. Eu não sei se eu consigo fazer episódios curtos, mas eu vou tentar não ficar enrolando tanto. Então se você gostou, deixa um comentário aí nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, avaliem bem o podcast na sua plataforma de podcast, depois que a gente estiver no YouTube também, curta, assina o nosso canal, ativa o sininho lá para você receber novas notificações quando eu postar alguma coisa, e ajuda a gente a fortalecer esses canais aí para que a gente possa levando conteúdo para vocês e poder estar ajudando, né? Assim como eu fiquei muito feliz que ano passado eu recebi um feedback muito positivo de muita gente, falou, cara, você me ajudou muito com o que você falou, ou com as experiências das pessoas que participaram dos episódios com vocês, ou da sua história de vida que você contou, alguma coisa eu passei também similar e me ajudou bastante. Cara, isso que é o bacana. Então eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, eu não tô aqui pra ganhar fama, eu tô aqui pra um hobby mesmo e fazer com que esse hobby, e ficaria muito feliz com que esse hobby pudesse também ajudar as pessoas. Então quanto mais você puder compartilhar isso com as pessoas que você acha que pode ajudar, fiquem à vontade, e fiquem à vontade também para criticar, ok? Eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, ela só vem acrescentar, e eu não tenho medo de receber críticas, quem me conhece sabe, então eu fico muito à vontade, muito confortável em receber críticas. Então se tiver alguma coisa para falar em relação ao CrossFit, sei lá, ao podcast, ao canal no YouTube, ou a forma que eu venho lidando com tudo isso, cara, pode ficar à vontade, vocês têm aí N canais, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, sei lá, véio, vocês acham aí uma página no YouTube também, né? Porque a gente vai começar a disponibilizar também lá, e página no Facebook. Então entre em contato, dê uma mão, cara, é importantíssimo. E se vocês ficam 30, 40 minutos do dia de vocês, disponibilizam esse tempo para estar me ouvindo aqui no TribuCast, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar todo tipo de opinião. Porque às vezes ouvir só elogios é muito fácil. A crítica que é o que faz com que você cresça em qualquer coisa que você esteja fazendo. E como tudo que eu sempre fiz, eu tentei fazer da melhor maneira possível, aqui no podcast esse ano eu vou levar mais a sério também. E o canal do YouTube eu vou levar mais a sério para que eu possa produzir um conteúdo que seja à altura da credibilidade que vocês vêm me dando, do que vocês merecem, beleza? Então galera, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. E fiquem espertos que 2020 vai ter muita coisa boa. E eu, de verdade, eu conto com a ajuda de vocês estarem me cobrando para eu não deixar a peteca cair. Eu prometo me esforçar ao máximo, mas me cobrem, beleza? Me cobrem, porque às vezes é muita coisa na cabeça, mas eu vou tentar disponibilizar algo, um tempo para estar com vocês aqui no podcast, no YouTube e nas outras mídias sociais, porque isso tá me fazendo muito bem também e me ajudando muito como profissional e como gestor de pessoas e ajudando a tribo também, beleza? Valeu, galera! Fui!